Olá, caro amigo, eu sou o Paulo Chaveiro e este é o programa O Som do Livro, que traz até si o livro mais lido em todo o mundo. O meu desejo é que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Caro amigo, nós estamos a retomar o nosso programa no capítulo 19 do segundo livro de Crónicas. Nós, nestes textos, temos retirado muitas lições para a nossa vida. E eu gostaria de consigo olhar para estes textos bíblicos começando no verso 1 do capítulo 19 do segundo livro de Crónicas. Vamos continuar a ver a vida de Josafá, este rei que realmente fez grandes mudanças na nação de Israel, um homem que agiu em conformidade com a vontade de Deus. Então diz assim a palavra de Deus: Josafá, rei de Israel, voltou para sua casa em paz para Jerusalém. O vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar o perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os postos ídolos da terra e dispuseste o coração para buscares a Deus. Vemos realmente que, apesar de Josafá ter o coração disposto para buscar a Deus, ele tinha agido de uma forma contrária. E nós, no último programa, estivemos a analisar um pouco esse aspecto, essa aliança que Josafá tinha feito com o rei Acabe da nação de Israel. Apesar da orientação que Deus havia dado a Josafá e a Acabe para não saírem à peleja, para não irem para a guerra, no entanto, eles não deram atenção à voz de Deus e saíram e foram lutar em Ramot-Gilead. Nessa altura e nessa batalha, Acabe realmente perdeu a vida como Deus havia profetizado e Josafá saiu derrotado, voltando para Jerusalém. É verdade que ele volta, como diz o texto aqui, em paz, mas ao mesmo tempo vem certamente derrotado, frustrado, por não ter alcançado a vitória nessa dificuldade, nessa peleja. Esta união que Josafá estabelece com Acabe, ela foi forçada pelo casamento do seu filho com a filha de Acabe. E Deus realmente não abençoou este tipo de aliança, neste tipo de casamento, este tipo de relação entre pessoas que realmente estão a servir às trevas e pessoas que servem a Deus. Essa não é a vontade de Deus para os seus filhos. E Josafá aprendeu da pior forma. Aqui é uma ideia que realmente deveríamos tomar em atenção. Precisamos de perceber que aqueles que servem a Deus devem se manter fiéis aos princípios de Deus. E quando há estas uniões, estas alianças, como Josafá fez com Acabe, em consequência do casamento do seu filho com a filha de Acabe, muitas vezes essas alianças têm realmente resultados muito tristes, como aconteceu este aqui. Acabe acabou por perecer nessa batalha e Josafá veio bastante triste e desanimado para a cidade de Jerusalém. Veio derrotado desta peleja. No entanto, Deus tinha em consideração a atitude do coração de Josafá, pois ele não procurava a adoração dos ídolos, pois ele inclinava o seu coração para buscar o Senhor. No entanto, Acabe, assim como a sua mulher, era um homem e mulher de coração perverso. Procuraram matar os profetas de Deus. Vimos no último programa como eles procuraram prender também o profeta que havia declarado que se eles saíssem à peleja, morreriam naquela peleja, haveria uma derrota naquela peleja. E, no entanto, apesar disso, Josafá manteve essa aliança. Não ouviu o Senhor. Isto foi algo que Deus levou em consideração. Deus olhou para esta atitude de Josafá também, apesar de ele ter um coração que se inclinava para o Senhor. O verso 4, então, continua neste capítulo 19 do segundo livro de Crónicas. Habitou, pois, Josafá em Jerusalém. Tornou a passar pelo povo desde Berseba até à região montanhosa de Efraim e fez que ele tornasse ao Senhor, Deus de seus pais. Estabeleceu juízes no país, em todas as cidades fortificadas, de cidade em cidade. Disse aos juízes: vede o que fazeis, porque não julgueis da parte do homem, e sim da parte do Senhor. E nos julgardes, ele está convosco. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Tomai cuidado e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus injustiça, nem parcialidade, nem aceita ele suborno. Aqui temos mais umas questões bastante interessantes. Vemos como Deus realmente continua a agir na vida do povo de Israel. Josafá é realmente um homem que se preocupa que o povo tenha o seu acesso à justiça e à palavra de Deus. E por isso mesmo ele estabelece juízes em toda a terra. Estes homens deveriam estar conscientes que eles não estão a julgar por parte dele próprio, do rei, mas estão a julgar em nome do Senhor, que é uma autoridade ainda maior. É alguém que vê todas as coisas. O julgamento deles deveria ser um julgamento divino, um julgamento sério, um julgamento justo, podemos dizer assim. Como seria bom que os nossos tribunais agissem desta forma, agissem com justiça, olhassem para aquilo que é correto e não tivessem uma atitude de corrupção, uma atitude de cedência aos lobbies de pressão, não se deixassem de alguma forma correr, enfim, ao sabor das maiorias e das influências. Este é o desafio realmente que Deus nos deixa aqui. Ele deixa este desafio para que os juízes sirvam realmente a justiça, sirvam realmente o povo. Eles pudessem ter como padrão o próprio Deus, que não julga com injustiça, nem julga com parcialidade, e nem aceita ser subornado. Estes textos aqui, em primeiro lugar, falam-nos acerca de quem Deus é. Por vezes há pessoas que pensam que Deus pode ser subornado. Pode ser subornado com orações, pode ser subornado com dádivas. Se eu der muito dinheiro à igreja, então Deus vai me agraciar. Se eu fizer uns jejuns e umas orações, então Deus vai fazer aquilo que eu quero. Às vezes há pessoas que pensam assim, que com o jejum e oração podem torcer o braço de Deus e obrigar Deus a fazer aquilo que ele não quer. Não, o jejum e oração é uma disciplina bíblica, algo que nós devemos praticar. Mas isso não serve para forçar Deus a fazer coisas que ele não tem desejo de fazer. Devemos entender bem que Deus é um Deus justo. Deus não é um Deus parcial, que advoga ou que julga, enfim, privilegiando A, B ou C. Deus não é um Deus que se possa subornar. Não, Deus é realmente alguém que cuida de uma forma equilibrada, justa, correta. Isto deveria ser o padrão para cada juiz na nação de Israel. E eu desafiava que fosse o padrão para os juízes da nossa nação também. Que pudessem julgar não com parcialidade, não porque é uma pessoa importante, não porque tem um nome, enfim, que é conhecido por toda a gente. Seria realmente importante que os nossos juízes, aqui no nosso país e no mundo, tivessem este equilíbrio, esta justiça. Não pudessem ceder a subornos, e aqui eu colocaria a palavra muito mais abrangente do que simplesmente, enfim, defender alguém em favor de dinheiro, não nesse sentido, mas muitas vezes as pessoas, pela influência que têm, pelos conhecimentos que têm, se deixam envolver e ficam tendenciosos na forma como julgam. Temos de orar realmente pelos nossos juízes, pelos nossos tribunais, para que eles possam julgar, percebendo que o padrão deveria ser a ética e a orientação do próprio Deus, e pudessem ser juízes justos. E eu fico satisfeito porque no nosso país realmente algumas coisas estão a mudar nesse sentido. Podemos ver cada vez mais juízes empenhados em que as coisas sejam equilibradas, justas para todas as partes. Oremos por estes juízes para que eles continuem a ter a força e a coragem de fazer as mudanças que são tão necessárias na nossa nação, para que realmente o nosso país possa mudar de uma forma significativa. Mas nós vamos continuar a olhar para o verso 8, e ele continua a falar. Também depois de termos voltado para Jerusalém, estabeleceu aí Josafá a alguns dos levitas e dos sacerdotes e dos cabeças das famílias de Israel, para julgarem da parte do Senhor e decidirem as sentenças contestadas. Deu-lhes ordem, dizendo: assim andei no temor do Senhor com fidelidade e inteireza do coração. Isto aqui é básico para um julgamento perfeito. Para um tratamento justo dos problemas é andar no temor do Senhor. E andar com fidelidade e inteireza do coração. Ou seja, é importante para aqueles que exercem a autoridade de julgar que no seu coração eles possam ter a inteireza, possam ter integridade, possam perceber que realmente eles fizeram aquilo que estava ao seu alcance. Mas, acima de tudo, é interessante ver que estes juízes deveriam ter o temor do Senhor. E estes deveriam procurar estabelecer a justiça vinda de Deus. O temor do Senhor, diz as Escrituras, é o princípio da sabedoria. É aquilo que leva as pessoas a realmente perceberem entre o que é correto e o que é errado. É aquilo que leva as pessoas a entenderem as motivações por detrás de determinadas ações. Então devemos procurar desenvolver esse temor do Senhor, essa fidelidade e essa inteireza de coração. Infelizmente, no mundo onde há tanta injustiça, mentiras, explorações, chantagens, subornos, precisamos realmente de pessoas com inteireza de coração, pessoas que temam a Deus e não se deixem envolver e influenciar por todas essas coisas erradas que conduzem, infelizmente, muitas vezes, à justiça no mundo. O texto bíblico, no capítulo 19, no verso 10, ainda continua. Todas as vezes que vier a vós outras sentenças contestadas de vossos irmãos que habitam nas suas cidades, entre sangue e sangue, lei e mandamentos, estatutos e juízos, admoestai-os, que não se façam culpados para com o Senhor, para que não venha grande ira sobre vós e sobre os vossos irmãos. Fazei assim, e não vos tornareis culpados. Eis que Amarias, o sumo sacerdote, presidirá nas coisas que dizem respeito ao Senhor. Zebadias, filho de Ismael, príncipe da casa de Judá, nas que dizem respeito ao rei. Também os levitas serão oficiais à vossa disposição. Sede fortes no cumprimento destas, e o Senhor será com os bons. Aqui, caro amigo, é interessante ver que o rei Josafá tinha plena prática desta justiça. Ele compreendia a importância destes aspectos para o bem-estar do povo. Ele realmente foi um grande rei. Ele encarava este assunto de uma forma bem séria. Ele sabia que estas questões poderiam ser a diferença entre um reino justo e um reino perverso. Ele não estava com isto a procurar, enfim, satisfazer o povo. Não, ele estava a cumprir um dever como rei. Era o seu dever estabelecer a justiça no seu reino. E por isso mesmo, ele não estava a fazer favor nenhum a ninguém, antes pelo contrário, era um dever que ele tinha para com o seu povo. Eu creio que os políticos, aqueles que têm a ordem de decisão na nossa nação, têm realmente este dever para com o seu povo também, de aplicar a justiça e fazer com que a justiça realmente seja adequada, justa, íntegra, fiel. E certamente quando nós pudermos, como povo, experimentar a justiça assim no nosso país, certamente haverá bem-estar em toda a nação. Assim chegamos ao capítulo 20 deste segundo livro de Crónicas, e o verso 1 continua. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, grande multidão vem contra ti, de além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azozon, Tamar, e em Engidi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Aqui vemos um povo cercado por todos os lados de um poderoso exército. Qual a atitude que o povo de Judá teve? Uma atitude corretíssima. Buscou ao Senhor. Muitas vezes nós, diante de problemas gigantescos como este que Judá estava a enfrentar, procuramos em nós próprios ou naquilo que nos rodeia os recursos necessários para fazer frente a um inimigo tão grande, em vez de termos esta atitude de buscar orientação em Deus. Este era realmente o caminho da vitória. A palavra de Deus nos diz que uns confiam em carros, outros em cavalos. Porém nós fazemos menção do nome do Senhor. Confiamos no nosso Deus. Esta deve ser a atitude daquele que é cristão. Diante dos problemas, diante das dificuldades, sejam quais forem os problemas que você está a enfrentar neste momento, seja a sua saúde, um problema financeiro, uma dificuldade na sua família, um filho que está desencaminhado, é a altura de você buscar a Deus. Buscar a Deus com oração, buscar a Deus com jejum, buscar a Deus para que Ele mostre qual é a sua vontade. Esta foi a atitude correta de Josafá e todo o povo de Judá. O verso 5 ainda diz: Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu o Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre à posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nela. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moab e os do monte Seir, cujas das terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança que nos fizeste herdar. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Josafá faz uma oração muito importante, porque reconhece quem Deus é e reconhece que só Deus os pode realmente livrar. O verso 13, aqui do capítulo 20 de 2 Crónicas, ainda continua a dizer: Todo Israel está em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Aqui o povo está unido em oração. Realmente esta é a força de uma nação, quando crianças, mulheres, homens, jovens se podem voltar para Deus, procurar em Deus as respostas para as crises, procurar em Deus as orientações que poderão mudar o rumo de uma nação. Aqui realmente consiste a força e a capacidade de uma nação, a de estar unidos uns aos outros num só propósito. Nós, como povo português, já temos experimentado isso na nossa história. Quando o povo português se uniu numa causa comum, algumas coisas muito importantes mudaram na nossa história. É pena que agora o nosso povo corra atrás do individualismo, não tenha causas comuns e nós não saibamos estar juntos em oração, juntos buscando a Deus, para que a nossa nação possa ser diferente no futuro, para que os nossos filhos possam ter um Portugal mais seguro, mais capaz, onde haja realmente esperança e onde haja vida e vida em abundância. Onde o povo não esteja debaixo de um medo, de um fado, debaixo do medo de um destino, de uma opressão que muitas vezes esmaga e destrói a criatividade do nosso povo. Necessitamos de olhar em frente, levantar os nossos olhos para Deus e buscar a Deus de todo o coração. O verso 14 ainda diz: Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jiel, filho de Matanis, levita, dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos, todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: Não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descerei contra eles. Eis que sobem pelas ladeiras de Zin. Encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Aqui temos uma promessa tremenda da parte de Deus. Era Deus quem iria lutar pela nação de Israel. e por essa razão o povo deveria ficar firme. Este tem sido o desafio de Deus também para nós. Deus nos tem dito que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Depende de nós ficar firmes nas promessas de Deus. O verso 18 ainda diz: Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e todos os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos curatitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em voz alta, de sobremaneira. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouve, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Temos aqui esta grande promessa que Josafá traz ao povo de Israel, uma promessa de esperança para eles. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor com vestimentos de ornamentos sagrados e marcharam à frente do exército, louvaram a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moab e os do Monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Neste texto aqui nós vemos como Deus cumpre integralmente as suas promessas. E o povo realmente viu esta grande derrota que os seus inimigos tiveram, ficaram com o despojo, e vamos saltar para o verso 31, ver como realmente Josafá culmina, digamos assim, o seu reinado. Diz o texto: Reinou então sobre Judá, Josafá, tinha 35 anos quando começou a reinar, e reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, filha de Sili. Ele andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto perante o Senhor. Contudo, os altos não se tiraram, porque o povo não tinha ainda disposto o coração para com Deus dos seus pais. E ainda o verso 37 diz: Porém, Eliezer, filho de Dodava, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: Porquanto te aliaste a Acasias, o Senhor destruiu as tuas obras, e os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Vemos que o texto bíblico, mais uma vez, reforça esta ideia, que mesmo homens de Deus, como Josafá, têm atitudes muitas vezes erradas, e essas atitudes erradas têm consequências. Josafá fez duas alianças erradas, uma com Acabe, outra com Acasias. E isso trouxe consequências muito más para a nação de Judá quando essas alianças foram estabelecidas. No entanto, ele continuou a ser um homem de Deus. E foi um homem que prosseguiu nos caminhos de Asa, do seu pai. Isto deve ficar para nós, percebendo que realmente as coisas importantes da vida, que é o temor a Deus, devem ser o lema e o mote para cada um de nós. No próximo programa nós continuaremos a estudar este livro de 2 Crónicas e a ver aquilo que Deus tem para nos ensinar através destas personagens. Que Deus o abençoe e muito obrigado por ter preferido ouvir o som do livro.